você Cultura em Sua Casa, Fundação Catarinense de Cultura e Governo do Estado de Santa Catarina apresentam...
Conto que eu reconto.
Grupim de Dois e o Folclore Brasileiro. Eu sou Viviana Chames, atriz e contadora de histórias.
E eu sou Fernando Caramori, musicista e também contador de histórias.
Juntos, nós somos o Grupim de Dois e estamos falando diretamente de Florianópolis.
Mais precisamente, do bairro Campeche.
Mais precisamente, de dentro de um quarto, dentro de uma casa.
E nesse momento, em que o melhor para todos nós é ficarmos em casa, não há nada melhor do que ouvir e contar boas histórias, inventar umas bem cabeludas e brincar com outras que já ouvimos muitas vezes. Vocês não acham?
E dentre os personagens da história de hoje estão dois bichos. Um bem conhecido e o outro jamais visto.
Um deles é o maior felino das Américas.
Eu vou dar umas dicas. Ela é moradora das matas brasileiras e é super importante para as ações de preservação da natureza. É um animal ao mesmo tempo temido e admirado, e habita o imaginário das pessoas. Precisa de grandes áreas preservadas para sobreviver. Por isso, a sua presença é um indicador de qualidade ambiental.
Adivinhou? Jaguareté, onça-pintada ou jaguar é o nome desse animal que pode passar dos 150 quilos e chegar perto dos 2 metros de comprimento.
Sua mordida é a mais forte dentre os felinos. E assim como o leão, o tigre e o leopardo, ela faz uma série de roncos muito fortes, que são chamados de esturro.
Eita! Eu é que não queria levar uma mordida dela.
Ui, eu também não. Por isso a importância de preservar as florestas e os animais que moram lá. Assim eles não precisam ir para outros lugares para procurar comida.
A onça precisa morar perto de locais com água, como rios e pântanos, e sendo uma ótima nadadora, passa um bom tempo do dia dentro d'água.
Atenção para um informe mais que importante!
Segundo o site da organização WWF Brasil, um grupo de pessoas preocupadas em cuidar do nosso planeta, o placar das queimadas da Amazônia, no Pantanal e no Cerrado, alguns dos locais onde a onça-pintada vive, está aumentando rapidamente, infelizmente por causa de gente que mente e nem sente, gente que descuida da gente e que no seu olhar para frente esquece que mente.
Tá, mas e aquele outro bicho que faz parte dessa história? Aquele jamais visto, aquele que ninguém nunca ouviu falar, hã?
Ah, quer saber, é?
Bicho olha lá.
Essa história é uma história verdadeira. Aconteceu numa calorosa tarde de segunda-feira. Calorosa até demais, pois todos os animais tiveram que fugir, pois não tinham mais outro lugar para ir. A floresta pegava fogo. Não havia canto e nem aresta para se esconder. Lá longe procuravam um lugar certo encontrar. E na beira de um pequeno riacho foram todos morar. Tatu, macaco, raposa e o gambá formavam uma comitiva. Zebra, girafa, vaca e leoa andavam juntas numa boa. Só a onça que não. Ela ia sozinha. E quando encontraram o riacho, a onça logo se pronunciou. Esta água é minha, e qualquer outro animal que quiser dela beber, terá de me convencer. Quando os animais escutaram isso, logo se reuniram em uma grande roda para conversar. Não concordavam com a atitude da Dona Onça e decidiram em coro se pronunciar.
Dona Onça, Dona Onça, essa comitiva de bichos vos afronta! Queremos dizer e protestar que desta água todos devemos partilhar, pois ninguém de nós botou fogo na floresta, e assim A única água que nos resta é a deste riacho. Não é justo e podemos todos juntos decidir esta pouca água dividir.
Mas a onça nem deu bola, entrou na represa e aguardou de olhos bem abertos para que nenhuma surpresa acontecesse. Os bichos, sem saber o que fazer, decidiram então, um a um, tentar a onça convencer. Primeiro foi o tatu.
Dona onça, amiga onça, será que podemos conversar?
A onça só levantou as sobrancelhas, como quem dizia:
desembucha logo, seu tatu!
Se você me deixar beber esta água, te ensino a cavar um enorme buraco. Assim você pode se proteger do sol e descansar embaixo da terra, fresquinha.
A onça adorou a ideia e deixou o tatu beber a água. Depois foi logo a vez da raposa.
Dona onça, amiga onça, será que podemos conversar? Se você me deixar beber esta água, te ensino a latir. Assim você poderá conversar com os cachorros, os lobos e as raposas.
Me parece uma boa ideia,
disse a onça.
Pode beber.
E o terceiro a tentar a sorte foi o gambá.
Dona onça, amiga onça, será que podemos conversar? Se você me deixar beber essa água, eu te ensino a se fingir de morta. Ninguém vai saber se é verdade ou mentira, pode acreditar.
A onça achou interessante a ideia do gambá e decidiu experimentar.
Vamos lá, então, senhor gambá, tome um pouco de água e me ensine a sua habilidade. Quero mesmo ver se funciona.
O gambá ensinou a onça a ficar molinha, como um pudim. Ela aprendeu rápido e resolveu testar com o próximo animal que viesse pedir para tomar água. Então, foi a vez do macaco. Quando o macaco foi chegando perto, logo percebeu que a onça estava estranha. Ela estava de olhos fechados e não se mexia por nada. O macaco foi logo gritando para todos que a onça tinha partido para outra dimensão.
A onça morreu! A onça morreu!
E os bichos foram todos se aproximando e meio que festejando o acontecido, pois agora teriam água para beber em abundância, minha gente. Só que o macaco não é bobo nem nada e foi logo desconfiando da malvada. A onça, assim, caidinha, deitadinha, molinha, molinha. Bem que poderia ser um truque para assustar a bicharada. Então ele disse bem assim:
minha avó, que é bem sabida, diz que onça, quando morre, dá 3 espirros.
A onça, para mostrar que estava mortinha mesmo, mais que depressa, deu 3 espirros. E o macaco fugiu às gargalhadas, e atrás dele o resto todo da bicharada. E foi aí que a dona onça se sentiu ridicularizada, tão depressa foi desmascarada, e disse para todo mundo que o macaco não ia ter vez no riacho. Se ele se atrevesse a ir tomar daquela água fresquinha, ela ia botar ele na linha e não ia deixar tomar nenhuma só gotinha.
E o tempo foi passando e o macaco aguentando.
Ai, não aguento.
Tomás.
Nada mais.
Preciso fazer alguma coisa para beber daquela água do rio, é? Tô com uma sede braba.
E foi então que ele teve uma ideia mirabolante. Correu até uma colmeia, pediu ajuda para as abelhas. Se lambuzou inteirinho de mel e, como se não bastasse, ainda rolou num monte de folhas secas, folha grande, pequenininha, e as folhas grudaram por todo o seu corpo peludo. E ele foi rolando e se lambuzando até que ficou parecendo um bicho de outro mundo, bem esquisito mesmo. Quando chegou no riacho, a onça estranhou.
Que bicho és tu que nunca vi por aqui, é?
Eu sou o bicho Furará. Muito prazer, dona onça. Tô impressionado aqui com a senhora. É uma onça esbelta, com as garras tão afiadas, pelo brilhante. Tem essa voz tão possante. Exatamente como os outros bichos me falaram.
O macaco, ou melhor, o bicho folharal, encheu a onça de elogios e foi amaciando a fera, porque vocês sabem que ela gostava mesmo de elogio.
Oh, senhor bicho folharal, o senhor é muito gentil, nunca vi nada igual. Mas me diz uma coisa, de onde é que o senhor vem? Fugindo do incêndio também?
Eu vim de longe, lá da terra de onde o sol se esconde. E de tardinha sempre escutamos um rugido de uma onça rainha.
Onça rainha? Me conte mais.
Conto sim, mas antes será que eu posso beber um pouquinho dessa água? A caminhada é longa e a história é mais ainda.
Claro, senhor folharal, fique à vontade, o riacho é seu.
E o bicho folharal foi bebendo a água e estava com tanta sede que acabou entrando nela sem querer. E foi entrando cada vez mais no lago até que o mel, que estava colado no seu corpo, começou a amolecer e a descolar as folhas, mostrando um rabo de macaco, as orelhas do macaco. E assim, aos poucos, dava para ver quem ele realmente era. Vixe! Foi aí que caiu a ficha da dona onça.
Senhor folharal, ou melhor, senhor macaco, já deveria ter desconfiado, não é? É agora que eu te pego, criatura!
E o macaco, que já estava correndo e pulando para longe, ainda gritou.
Obrigado por tudo, dona onça. A água estava uma delícia mesmo. Fresquinha, 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 fresquinha.
E a onça ficou com cara de boba, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ela percebeu que o macaco também tinha ensinado algo para ela. O macaco, ou seria o bicho folharal? Mesmo sendo menor e mais fraco que a onça, na sua tentativa desesperada de beber água, foi muito criativo e muito esperto para conseguir o que precisava. Com isso, a onça percebeu que poderia ser menos egoísta, né, gente? E não precisava ser dona de tudo e de todos. E a partir de então, ela parou de incomodar tanto os animais que ali viviam e todos puderam beber da mesma água.